mais de 10 anos, e hoje torna-se necessário proceder a uma alteração de estatutos, não só pelo tempo que já decorreu, mas também pelas profundas alterações que tem havido no ensino superior com Bolonha. Eu, portanto, hoje, digamos que os nossos estatutos, que eram modernos à época, hoje estão claramente desadequados da realidade. E prende-se fundamentalmente também, e tem como consequência direta também, a Lei 31, que fez a revisão do célebre Decreto 73-73, e, portanto, com a Lei 31, que a Assembleia aprovou faz agora um ano, sensivelmente, torna-se necessário adequar também, aliás, eu diria, enfim, que quase que os nossos estatutos estão alterados pela própria Lei 31, quer dizer, mas, bom, mas isso é uma formalidade que tem que ser agora afinada. Desde logo porque no nosso primeiro artigo diz que a ANET representa os bacharéis. Bom, é um grau académico que a lei e depois o decreto de lei 107, primeiro 74, depois o 107, extinguiu, embora as pessoas existam à mesma, né? Portanto, e como não foi dado um novo grau, portanto, nós somos bacharéis à mesma, mas os novos hoje, daquilo que é, digamos, o sucedâneo do primeiro ciclo de engenharia, são os licenciados. Portanto, aqui nós, em bom rigor, cometemos desde 2008 que estamos a cometer uma ilegalidade, na medida em que estamos de facto a aceitar e a admitir os detentores do primeiro ciclo de engenharia, que corresponde àquilo que era o antigo bacharelato. Enfim, não é uma forma direta, mas é o primeiro ciclo de engenharia, e como o outro era o primeiro ciclo de engenharia, e as pessoas não podiam ficar impedidas de exercer a sua atividade, porque a inscrição é obrigatória, nós, enfim, correndo o risco de cometer uma ilegalidade objetiva, decidimos no nosso congresso no Porto, ano passado, em 2008, assumir o risco de cometermos esta ilegalidade, porque considerámos que o interesse superior dos detentores do primeiro ciclo era superior aos nossos medos de cometermos uma ilegalidade. Portanto, enfim, preparamos-nos uma defesa de porque é que cometemos uma ilegalidade. Por uma boa razão, por uma boa causa, mas de facto não deixa de ser uma ilegalidade. Simultaneamente com a alteração deste primeiro artigo, temos uma outra necessidade de alteração dos estatutos, no sentido que a Lei 31 das competências, no seu artigo 27º, a linha C, impede que a simples antiguidade possa ser considerada para fins do exercício da profissão, aquilo que se consagrou os atos de engenharia mais complexos, não é? Portanto, ficámos numa situação um pouco também aí de alguma ilegalidade, porque na portaria que depois foi preciso fazer, a seguir à lei, tivemos que encontrar uma solução, que é dizer que é um engenheiro técnico de 13 anos, e que depois nós complementámos, que tem que ter formação complementar, mas de facto há aqui também uma habilidade, porque os nossos estatutos só prevêem a existência de um engenheiro técnico, ponto final, e não têm nos seus estatutos o engenheiro técnico estagiário, nem o engenheiro técnico sénior, nem o engenheiro técnico especialista. E, portanto, nós, nas alterações que propomos aos nossos estatutos, tenho também essa questão, que é, digamos, uma das questões mais importantes. A outra questão, que, não sendo menos importante, não impede nenhuma das outras coisas, é a redenominação de Associação Nacional de Engenheiros Técnicos para a Ordem dos Engenheiros Técnicos. Sendo certo que a ANET é uma associação de direito público, como todas as associações de direito público, há uma, na linguagem comum, e não só, quer dizer, muitas vezes nós não somos consultados por departamentos governamentais ou por outras instituições, ou mesmo às vezes pela Assembleia da República, porque como não temos a designação de ordem naquilo que é a linguagem simples, quando se consulta as ordens, como nós não estamos no ficheiro das ordens, nós não somos consultados, só depois é que alguém se apercebe ou nós nos apercebemos pelas outras ordens que essa consulta está a ser feita, e portanto corrige-se, mas há sempre aqui este... E depois também na opinião pública, obviamente, que há alguma dificuldade em interpretar, então, se é ordem, porque é que não tem a designação de ordem. Na altura não nos pareceu isto matéria suficientemente importante para chamarmos a atenção, mas hoje, de facto, torna-se imprescindível também um acerto da redenominação. Não é uma alteração de substância, porque somos a Associação de Direito Público, como todas as outras, mas não temos a designação e, portanto, essa matéria por vezes complica e, portanto, era também a mexer nos estatutos. Por si só não era, não faríamos esse pedido, mas ao mexer nas outras matérias que são substantivas, fazia-se também este, digamos, acerto de linguagem. Não sei se os meus colegas têm mais, se me esqueci nesta. Tá. Pronto, era, digamos, agora, enfim, estamos disponíveis para... Nós temos uma proposta de estatutos. Aproveitava só para dizer que nós, dos grupos parlamentares que pedimos audiência, já fomos recebidos pelo PCP, pelo PSD, pelo CDS e pelo PS, e, portanto, encontramos uma disponibilidade grande em resolver este problema, que nós gostaríamos que fosse resolvido. Daquilo que nós temos dito, nós gostaríamos muito que esta alteração de estatutos fosse uma alteração pacífica, que não suscitasse grandes questões, porque nós consideramos que o país precisa de uma engenharia forte, de uma engenharia dinâmica, porque nós achamos que a engenharia hoje pode ser um fator de riqueza, não só interno, como para a exportação de serviços num mundo global em que a nossa engenharia está, de facto, bem cotada. E, por exemplo, hoje nós temos uma enorme presença em Angola, concretamente, em que muitos dos nossos colegas exercem funções ao mais alto nível, ao nível das empresas portuguesas e angolanas, e também nas moçambicanas também há essa forte implantação. E, por vezes, por exemplo, em Angola têm surgido algumas dificuldades neste entendimento, porque eles não são membros de uma ordem, quer dizer, em termos formais, em termos de linguagem. O ano passado tivemos um problema desses, mas como tivemos a sorte que o primeiro-ministro na altura de Angola, o José Paulo Kassoma, é nosso colega, portanto foi fácil de ultrapassar, mas podia ter sido um problema sério, porque as empresas ficavam constrangidas em contratar engenheiros técnicos, e portanto isso era um complexo, era uma matéria complexa, mas que, enfim, conseguiu-se, à boa maneira, e entre aspas, desenrascar, mas não é um problema que também esteja resolvido. E pronto, era, digamos, razões que estamos disponíveis para...
Muito obrigado. Entretanto, chegou o Sr. Deputado Nuno Araújo, do PS, que é da área, não, os deputados do PCP pediram muita desculpa por não estarem presentes, mas como são só dois, estão noutras coisas, mas manifestaram a sua solidariedade.
Sim, com, eles. Com a vossa calma.
Bom, eu queria só fazer uma pergunta de ordem meramente funcional. A alteração dos estatutos depende exclusivamente da associação, pois tem que ser homologados, não é? Como é que é o processo?
É assim, os estatutos têm...
Os estatutos têm que ser obrigatoriamente revistos pela Assembleia, ou por iniciativa da própria Assembleia, ou por iniciativa governamental, que pede uma autorização legislativa à Assembleia. Por nós, enfim, os contactos que nós temos estabelecido com o Ministério da Ciência, não temos nenhuma preferência, quer dizer, portanto...
Querem haver o assunto de favor.
Porque este é um problema que... Às vezes nós dizemos isto... e às vezes nós manifestamos o nosso cansaço, porque às vezes parece que isto... os interessados são os dirigentes da ANET. Quer dizer, não, há aqui um problema que nós... isto de andar a pedir para... É uma situação um pouco incómoda, mas pronto. E estamos a desencadear esta, digamos, iniciativa, porque sabemos que às vezes estas matérias são muito específicas e muito complexas e escapam mas este sentimento que às vezes temos de andar a pedinchar, entre aspas, uma coisa que é... porque há uma coisa que a nossa classe, os mais de 20 mil membros que nós temos, às vezes nos questionam, que é... parece que nós estamos a fazer um esforço para cobrarmos impostos, porque isto devia ser um serviço que devia ser o Estado a prestar e, portanto, nós não temos apoio nenhum do Estado, é com os nossos recursos próprios que substituímos o Estado na regulação, na emissão dos certificados, das declarações, dessas coisas todas. E contestam-nos porque, no fundo, acaba por ser mais um imposto que eles pagam indiretamente, porque era um serviço que o Estado devia prestar e, portanto, ao transferir a competência para nós, deixa de ser uma despesa do Estado e passa a ser dos membros. As cotas, o preço das declarações, e isso às vezes é difícil de explicar. E depois ainda nós temos esta sensação de que temos que pedir, por favor, para fazerem... Isto fica às vezes muito complicado. E não escondo que às vezes nos desanima um pouco estas coisas, mas enfim, mas eu acho que o país merece que todos nós façamos alguma coisa para o bem comum e, portanto...
Bom, independentemente da criação da ordem, que é outro aspecto, há aqui uma situação, suponho que é pacífica, que a vossa situação resulta de uma alteração que houve na lei, não é? E, portanto, quando há assim alterações que provocam alterações em cadeia, naturalmente isso tem que ser, os problemas e resultantes têm que ser resolvidos. Eu vou passar a palavra aos vários grupos parlamentares, o deputado Michel Seifert, do CDSPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores engenheiros, representantes da ANET. Já tivemos a oportunidade de discutir isto, as vossas pretensões na reunião que tivemos com os senhores no grupo parlamentar do CDS, para dizer que continuamos abertos aqui às questões que nos trazem e que eu gostaria apenas de voltar para uma questão que pus na altura, mas depois não me ficou muito clara, que é quem é que desencadeia de facto o processo de alteração de estatutos, se é a proposta da ANET, se é uma resolução ou uma alteração das normas pela própria Assembleia da República. E agradecia, se pudesse, Sr. Presidente, com a sua permissão, responder já, porque eu tenho que ir para outra aliação por causa do Estatuto do Aluno e dos Biotérios. Estou em três sítios ao mesmo tempo e peço também por isso desculpa aos senhores dinheiros, porque depois vou-me ter que ausentar.
Quer dizer, em bom rigor, nós achamos que se calhar tem mais sentido neste momento, a partir da Lei 31, ser a Assembleia da República. A Lei 31 foi aprovada com a abstenção, penso que só de um partido, portanto foi uma lei que, das leis que teve um, um forte apoio, digamos, e que esta alteração é consequência e sequência dessa lei. A iniciativa, bom, nós achamos que, sendo nós direção e eleitos para dirigir os destinos da ANET, nos competia a nós alertar e desencadear os mecanismos e fazer, digamos, o trabalho de casa. Nós fizemos-lo, mandámos-lo para a Assembleia da República, mandámos para o Governo, achamos que, por nós, é indiferente quem desencadeia o processo. Achamos, de todo modo, que se calhar, porque podia ser mais célere, que fosse a Assembleia a aprovar uma alteração, porque senão tem que fazer uma... A Assembleia tem que sempre fazer uma autorização de legislativa, portanto... Teria, em vez de fazer a autorização legislativa, o Governo fazer, autorizar o Governo e o Governo legislar, digamos que isso que é a autorização legislativa seria a alteração logo dos estatutos. Por isso nós achamos neste momento que seria, se calhar, mas enfim, não dominamos suficientemente a matéria, seria mais rápido e mais...
Será toda uma lei da Assembleia.
Uma lei da Assembleia, ser a Assembleia a desencadear o processo. Quer dizer,
ou um grupo parlamentar pode tomar iniciativa, ou
começar... Exatamente, não é? Portanto, mas não temos nenhuma preferência. Quer dizer, nós queríamos ver.
Bom, o senhor deputado tem que ir tratar do Estatuto Lourdes, mas fica aqui no espírito. O deputado Vânia Jesus, do PSD.
Muito bom dia. Agradecer também a presença dos representantes da ANET e a exposição das preocupações e reivindicações que deixaram relativamente a esta questão, que, como disseram e bem, particularmente após a entrada do processo Bolonha, tem levantado questões e que hoje subsistem, realmente é unânime que, através da alteração da Lei 31, vamos de encontro àquelas que são os anseios da Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. Como sabemos, no nosso país, e com o processo de Bolonha, veio alterar a nomenclatura dos cursos existentes em Portugal e, no caso da engenharia, sabemos bem que existem milhares de alunos a estudar o curso de engenharia e que não se pode, sob qualquer prisma, limitar o acesso a uma profissão, nem tampouco desvirtuar os três ciclos de Bolonha, como eles hoje se encontram estruturados. E, por isso, há determinados aspectos que devem, na verdade, merecer atenção, porque, como disseram e bem, reiterar o que foi dito, que a engenharia em Portugal tem sido um fator de competitividade e tem sido cotada a nível internacional, e também ver o outro lado da questão, que é não se pode, obviamente, defraudar as expectativas de estudantes que, obviamente, ingressam no ensino superior, nomeadamente no curso de engenharia. Com Bolonha veio exigir uma metodologia de ensino diferente para a aquisição de competências. Como já foi dito aqui, a questão do primeiro ciclo, em que vemos o primeiro ciclo um pouco, e a experiência internacional também assim nos diz, que seja de banda larga, e o segundo ciclo de especialização, logo aquilo que temos visto, a generalização, é que a exigência para a prática da profissão é nomeadamente do curso de 5 anos, e por isso em alguns casos foi encontrada aquela resposta através dos mestrados integrados. Relativamente às engenharias, nós temos, por um lado, e eu coloco estes considerantes, porque também não conheço a fundo estas questões, e uma vez que tenho a oportunidade de hoje ter cá, temos, por um lado, as engenharias que são reconhecidas pela Ordem dos Engenheiros, segundo os estatutos da Ordem dos Engenheiros, e pelo que percebi, a ANET, pela natureza profissional e os seus estatutos, atribui o título e regula a profissão de engenheiro técnico. Isto, na prática, é o título atribuído aos titulares de bacharelato, que hoje não é bacharelato, é o primeiro ciclo, os 3 anos. E aqui, com a alteração que a ANET vem solicitar, defende no sentido de haver, naquela que é a categoria dos engenheiros técnicos, outras categorias no sentido, na defesa da qualidade destes profissionais que tiram, por exemplo, no ensino politécnico, o curso de dos engenheiros técnicos, porque eu coloco a seguinte questão: um engenheiro técnico pode praticar os atos de engenharia na totalidade como um engenheiro que tire aquelas engenharias que estão previstas nos estatutos de ordem dos engenheiros, ou um licenciado pós-Bolonha depois vê-se na situação de saber se se inscreve na Associação de Engenheiros Técnicos, neste caso pedindo e concordo que seja feita esta alteração da Associação para a Ordem, porque, como disse bem, facilita o tal processo de consulta que a Associação precisa e que a Ordem dos Engenheiros o faz, e aqui facilitando todo esse processo. Mas a minha questão era nesse sentido: se um licenciado em Bolonha, na verdade, dependendo do curso que ele tirar e da instituição, será considerado engenheiro ou engenheiro técnico, dependendo, obviamente, depois do reconhecimento que é feito a essa licenciatura. Mas, no global, estamos todos de acordo, e inclusive o próprio grupo parlamentar já teve a oportunidade de receber também a ANET, que não tive a oportunidade de estar nessa reunião, mas acho que é consensual que este tipo de alterações vem, sobretudo, salvaguardar aquela que é as competências e a salvaguarda da defesa destes profissionais que são os engenheiros técnicos, e obviamente que da parte do grupo parlamentar do PSD estaremos também sempre abertos a receber e daremos atenção a esta questão para que seja encontrada esta solução, nomeadamente através da alteração e um enquadramento à Lei 31. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Araújo, Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, peço desculpa pelo atraso. Realmente não estava necessariamente designado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para estar cá hoje presente. Eu tinha manifestado, tendo em consideração o conjunto de audições que o Sr. Presidente ia efetuar hoje a um conjunto de entidades, o facto de ter a ver com a engenharia, como também tem a ver com a minha profissão, gostaria de estar presente. Não apanhei certamente toda a sua intervenção, mas já fui percebendo quais eram algumas das suas reivindicações. De qualquer forma, eu não estive sequer presente também na audição que foi efetuada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, portanto, mas presumo, por aquilo que disse, que houve abertura também para que este problema fosse resolvido o mais depressa possível. E só em jeito de chega, porque não tenho necessariamente nenhuma dúvida aqui a acrescentar, até porque não ouvi a sua intervenção na íntegra, dizer que ainda recentemente passaram na Assembleia da República, sob proposta do Governo, alterações estatutárias, não tinha necessariamente a ver, como é óbvio, com a ANET, mas com outra categoria profissional, e foi sob proposta do Governo essa alteração. Era só perguntar-lhe para onde é que enviou, digamos, essa proposta de alteração, se foi para o Ministério da Ciência e do Ensino Superior. E aqui para a Assembleia da República foi para todos os grupos parlamentares, então sou a expectativa de que eles pudessem propor alterações. Tanto quanto eu sei, a alteração que recente que passou aí na Assembleia da República foi mesmo sob proposta do Governo. Portanto, não sei se isso tem que ser dessa forma, portanto, não sei qual é o organigrama funcional nessa matéria, mas o compromisso de que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós iremos estar atentos e saber acelerar o mais depressa possível esse processo, na medida do possível.
Nós aqui na Comissão não recebemos a proposta, o único documento que temos.
Não, mas se eu posso falar. A metodologia que nós temos seguido é, após o pedido da audiência, depois da audiência mandamos o processo completo, digamos. Sim, mandaremos. Sim, se me der até o e-mail, hoje mesmo fazemos chegar. Está o processo.
Sendo assim, como parece haver consenso, porque isto é uma questão funcional, digamos, que não há aqui aspectos de ordem política, a não ser política no sentido de resolver os problemas cidadãos. Naturalmente, se a Comissão tiver em sua posse essa vossa proposta, naturalmente depois é mais fácil dos grupos parlamentares entenderem-se. Sendo isto, também de certa maneira, para responder à dúvida do Sr. Deputado, pode ser, de facto, uma proposta do Governo e pode ser um projeto aqui da própria Assembleia, uma vez que se trata de uma competência da Assembleia direta. Não é? Mas, pronto, isso logo vemos.
Não é uma competência exclusiva, mas é uma competência própria da Assembleia, portanto, ou delega no Governo ou não. Não é? Portanto, nós achamos que era mais rápido e mais célebre ser feito pela Assembleia. Mas se o Sr. Presidente me permitisse, eu gostava de poder clarificar. É assim, de facto, a questão que coloca é uma questão muito pertinente. E é uma questão que tem, pelo menos, 150 anos, quer dizer, não é? Portanto, aliás, se nós virmos os agentes em Portugal, da doutora Maria Lourdes Rodrigues, que foi publicado em 96, portanto, nós percebemos que este problema existe desde 1852, e, portanto, com altos e baixos do que se trata aqui é que a ANET, o que não é verdade para outras e para alguns sindicatos e para outras coisas, a ANET sempre, mesmo antes de sermos a ANET, quando éramos a Associação de Direito Privado, que era a APET, sempre defendemos que ao primeiro ciclo de engenharia devia competir um título académico e uma designação profissional específica. E mesmo quando foi o processo de Bolonha, que alguns acharam que o título profissional devia ser de engenheiro, e que o grau académico que devia ser o mestrado ou o mesmo, nós sempre achámos que o ser engenheiro técnico é o primeiro grau da engenharia, que tem competências próprias, aliás, com mais de 150 anos, perfeitamente reconhecidas no mercado, que a própria Lei de 31 depois, se alguma dúvida pudesse existir ainda, a Lei 31 clarifica. Agora, os engenheiros técnicos não estão de todo habilitados para exercer exatamente o mesmo quadro de competências. Há uma portaria posterior à lei, aliás, a lei diz, em nossa opinião, bem, que cabe depois, num segundo momento, às associações de direito público conciliarem e concertarem quais são os atos que cada um pode praticar. Neste caso era entre nós e a Ordem dos Engenheiros e nós e a Ordem dos Arquitetos. Não foi possível, como nós sabemos, chegar a um consenso, nem os três, nem 2-2. Tentámos várias matrizes, não funcionou. Nem nós, arquitetos, nem nós, engenheiros, nem os engenheiros com os arquitetos, conseguimos consensos em algumas matérias, mas um consenso global foi impossível de obter. Aliás, já há uma petição e há aí várias contestações. Por exemplo, todos nós achamos, e nós estamos de acordo com, e a Ordem está de acordo connosco, que os arquitetos ganharam muito em engenharia e que nós perdemos a arquitetura toda. Bom, era evidente que nós sabíamos que este processo nunca seria pacífico. Agora, é claro uma coisa, e é claro desde 1852. Os engenheiros técnicos têm competências próprias e que não são todas as competências que os nossos colegas da Ordem têm. Há uma limitação, de facto, num conjunto de alguns atos de engenharia de maior complexidade, que se cruza depois com os mestrados integrados. Nós achamos que os mestrados integrados não foi a melhor solução. E achamos também que os mestrados integrados, pelo facto de, em algumas escolas, 4 ou 5, nomeadamente o Técnico, a FEUP, os Açores, não quererem que o primeiro ciclo seja habilitante, é um desrespeito por Bolonha. E é um desrespeito também pela diretiva comunitária, ou seja, pela Lei 9, que a Assembleia aprovou, em que a engenharia não consta da diretiva porque também a Comunidade Europeia, a União Europeia, considerou que a engenharia, e está aqui vertido, não reúne os mesmos requisitos. E, portanto, que o primeiro ciclo de engenharia deve ser habilitante para a profissão. Nós sabemos que outras pessoas pensam de outra forma. achando que o primeiro ciclo de engenharia não deveria ser habilitante para a profissão e só o segundo ciclo. Só que isso é ao arrepio de todas as do comum da União Europeia, do comum da Federação Europeia de Engenheiros, onde a ANET já reconheceu 123 cursos, já pós-Bolonha, portanto, o que significa que a reforma de Bolonha, ao nível da engenharia, não falamos, porque há outros problemas também noutras áreas, mas ao nível da engenharia, a Federação Europeia de Engenheiros, que reúne 30 e poucos países, já reconheceu 123 cursos de engenharia primeiro ciclo portugueses, o que credibiliza o ensino de engenharia e o ensino em particular do primeiro ciclo de engenharia, o que de facto para o país é reconfortante. Outra questão também que se pode colocar é que nós achamos que todo o ensino devia de facto estar primeiro e segundo ciclo, ao fim do primeiro ciclo devíamos estar habilitados para exercer a profissão, devíamos vir ao mercado de trabalho, devíamos começar a produzir riqueza e depois devíamos continuar a estudar e, portanto, uma maioria significativa dos membros da ANET, antigos bacharéis, hoje têm outros graus académicos, têm licenciatura, mestrado, doutoramentos, e há os novos que já entram com o novo... E, portanto, há aqui... Agora, é evidente que isto não é pacífico, nem sempre tem sido pacífico na sociedade portuguesa. O trabalho de doutoramento da doutora Maria Lourdes demonstra isso de uma forma inequívoca quando faz a comparação do que é que foi isto neste tempo todo. Quais são as competências dos engenheiros e dos engenheiros técnicos nas várias atividades que a engenharia se divide e, portanto, digamos que se algum estudo credibiliza e, digamos, e é de 96 ou 98, portanto, 99, nem sequer é uma coisa de agora e, portanto, digamos, hoje lembrei-me de trazer porque... Ainda por cima é socióloga, não é engenheira técnica. Se fosse feita por nós...
Nós que
penso que se machucava mais alguma questão, obviamente, que depois há aí umas, às vezes, e coisas que se dizem nos jornais que não correspondem à verdade, mas enfim. Ah, sim, pois, esquecia-me também disso. Os nossos atos de engenharia, nós, quando começou o processo de Bolonha, nós elaborámos os atos que cada uma das nossas 16 especialidades pode praticar. Publicámo-lo em livro e está disponível no nosso site, porque nós fizemos na altura 20 mil exemplares, que entretanto se esgotaram, mas está disponível no nosso site, onde está dito o que cada um pode praticar. E nós hoje, já agora, não abusando da paciência, nós temos um sistema interno de que, porque nós achamos que a engenharia tem que ser credível. E, portanto, cada um de nós, nós temos uma base de dados, cada um de nós, quando pratica um ato de engenharia, tem que suportar com uma declaração específica para aquele ato, que tem que ser apensa a uma vinheta, como nós vamos, quando vamos ao médico, não é? Portanto, aliás, foi inspirado nele. Porque, assim, nós achamos que, pelo facto de eu ter tirado civil há 20 anos, não me dá as competências todas de civil. E, portanto, eu só estou... Se eu for ao site e introduzo o meu código, sou o 105, aparece não sei quantos... Das 100 e tal, eu tenho algo, 6 ou 7 atos que eu posso praticar. Não posso fazer hidráulica, porque eu não tenho um conhecimento, eu sou de engenharia civil, transportes, e, portanto, há coisas que eu não, quer dizer, supostamente posso assinar, claro. Mas a questão aqui é uma questão de proteção do interesse público, porque nós achamos que ninguém vai a um dentista quando tem um problema de coração, né? Portanto, e, portanto, também ninguém deve procurar um engenheiro civil de transportes quando precisa de um problema de estruturas, quer dizer, não é? Portanto, e isto é muito complexo de fazer, é verdade, mas a engenharia merece que isto seja feito com rigor. Eu sei que nem todos estão de acordo connosco, mas também, felizmente, isso é bom às vezes.
Bom, esta a atual lei, a lei do regime jurídico, saiu dessa comissão. Eu trabalhei ativamente nela e, na altura, quando se decidiu as designações da licenciatura, etc., optámos por ficar a licenciatura após 3 anos, quando agora se reconhece que teria sido melhor ficar o bacharelato, a designação bacharelato e a licenciatura reservada para o segundo ciclo, mas enfim, eram tradições. Eu sou do tempo em que as licenciaturas eram 6 anos.
Mas olha, por exemplo, os franceses, ainda agora saiu o acordo Portugal-França, por conhecimento, e fala-se sempre que lá nos outros países da Europa o primeiro ciclo não é licenciatura. Mentira. Os franceses, o primeiro ciclo é licenciatura. Portanto, está bem, há outros países que não é, portanto, mas não há sobre essa... ou seja, a opção portuguesa é tão boa quanto a dos franceses ou a dos ingleses. Uns optaram por uma maneira, outros optaram por outra. E isso dentro de pouquinhos anos. Enfim, isso deixa de ser...
Foi por isso que sou para o critério comum das ECTs, não é? Porque assim é avaliado não pelo número de anos, mas pelo número de unidades.
E no caso da engenharia, ninguém exerce engenharia se não estiver inscrito na ANETA ou na ordem. Então, nem esse problema da designação do título académico se põe, quer dizer, não é?
Bom, portanto, acho que estamos esclarecidos. Suponho que tem o nosso contato, o meu contato pessoal também. Ficávamos muito agradecidos se nos enviassem se vier por via eletrónica é melhor, porque distribuímos imediatamente para todos os deputados. Pois os vários grupos parlamentares podem ou individualmente tomar uma iniciativa. Nesta sessão legislativa é impossível, não é? Porque acaba daqui a dias, mas na próxima sessão legislativa, que começar em setembro, com certeza, se algum quiser tomar alguma iniciativa, eventualmente até podemos chegar a um ponto em que saia um projeto aqui da Comissão de Educação. Mas isso aí já não garante, porque aqui funciona o critério da votação, e, portanto, ganha quem tem mais votos. Mas, de qualquer maneira, suponho que há preocupação da parte dos grupos parlamentares. Da minha, enquanto Presidente da Comissão, tem toda a abertura, embora fique dependente dos consensos que houver aqui dentro. Muito obrigado pela vossa preocupação. Aliás, eu tenho um familiar que é vosso colega e teve, para resolver o problema, fez um mestrado, não é? Para ficar.
Assim, nós defendemos de qualquer maneira... que todos os agentes técnicos, já começando logo.